cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro, autora do livro A Erótica Japonesa na Pintura e na Escritura dos séculos 17 a 19, publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Os escritos intitulados Azahiyama, Montanha do Sol da Manhã, são por demais refinados e maravilhosos, e foram difundidos na capital pela dama Sei, em exílio em Sanuki, que resolveu transformar em pintura uma seleção que se aproximasse dos sentimentos das palavras. Foi somente agora que resolvemos concretizar as formas da luxuriosa sensualidade desses vestígios e materializá-las no mundo com o título de Madrugadas de Primavera. Se por um acaso conseguir deliciar os leitos maravilhosos de mulheres lindas como orquídeas, não haverá felicidade maior na correnteza de escritos de amor. Primavera maravilhosa. A minha paixão. Quero proclamar a todos como rouxinol, que ainda em seu velho ninho canta sem que ela ouça.
Madalena, o que chamou a sua atenção no livro Rir, Madrugadas de Primavera?
Esse livro Rir, Madrugadas de Primavera é também pincel de Kitao Shigemasa. O que me chamou a atenção nesse livro? Bom, são vários os aspectos interessantes. Quando nós falamos aqui que Suzuki Harunobu elevou a arte citadina, a arte das pessoas comuns, trazendo alusões ou referências à literatura clássica, à literatura antiga, nós vamos notar aqui nesse volume exatamente isso. Nós vamos notar uma revisitação da obra de Sei Shonagon, que, como nós vimos, né, já foi traduzido aqui pela Editora 34, aliás, por nós e publicados pela Editora 34, e numa dos gêneros desse livro, que é listas, as listas de coisas. Então, esse livro vai fazer listas de coisas e cada imagem tem uma pequena lista. E essas listas seguem um pouco o caráter imagético e jocoso desses citadinos, mas tem uma relação muito forte e uma interpretação bastante distorcida da elegância das damas do período imperial. Então, só para dar um exemplo, coisas que são melhores quando grandes. Essa é uma categoria que existe também no livro do Travesseiro e que é retomada aqui no âmbito dos citadinos. Para os citadinos desse período, para uma obra erótica, o que seria melhor quando grande? São listados 5 elementos. Uma delas seria uma casa de encontros amorosos. Essa casa de encontros amorosos era um dos estabelecimentos mais correntes, né, nas grandes cidades, onde se davam os primeiros encontros entre cortesãs e seus clientes, entre gueixas e pessoas que queriam escutá-las. O segundo elemento dessa lista, que é melhor quando grande, seriam os traseiros de amas de leite. Aí já entramos um pouquinho no sistema erótico. O terceiro, o coração dos homens. O quarto, as cobertas do leito. O quinto, também falos e dildos. Quanto maiores, é que são melhores. Então, nós vemos que nessa categoria entramos direto na questão erótica. E a imagem que Tao Shigemasa vai colocar, vai escolher, não raro, um desses elementos desta lista. Ou dois, ou um que diferente, mas que poderia servir. Então, o meu trabalho, que me chamou muita atenção, foi comparar essas listas, ver que espécie de retórica está sendo seguida, em relação à obra original, a primeira, de Seishonagon. Então, ver em que maneira esse mitatê, essa retomada de um texto antigo, foi feita e como isso foi adaptado ao momento presente deles.
Madalena, o que lhe agrada em Deuses da Harmonia e da Extrema Felicidade, do Kotsai?
Katsushika Hokusai tem alguns livros eróticos, esse é um deles. Ele não produziu muito, mas, enfim, os livros que ele produziu são bastante apreciados e colecionados e bem avaliados. Eu tenho que abrir um parênteses aqui e dizer que todos os pintores desse período iniciavam a sua produção fazendo erótica. Isso foi fundamental para que eu começasse a estudar erótica, porque quando eu fui estudar a produção desse período, eu vi que 80% da produção desses pintores que faziam desenhos para estampas produziam erótica. 80%. Então era uma produção muito grande, muito grande. Por isso que eu fui estudar. E Hokusai, evidentemente, teria de produzir também erótica. E o que ele fez de uma maneira bastante pessoal, digamos assim. Há uma retórica bem rígida até na organização dos livros de Hokusai. Os livros dessa época começariam assim primeiro com um canto à musa, digamos, que no caso japonês seria as deidades. E Hokusai coloca suas deidades do amor como as deidades yin yang esfarrapadas. Então aí nós vemos já um humor sarcástico do Hokusai. Então me chama muita atenção nessas obras é que Hokusai parece ver para além do aspecto comercial ou do aspecto sentimental. Ele consegue fazer rir de tudo, até de coisas muito tristes, até de derrocada social ou abortos e estupros e coisas assim que ele representa no livro dele.
Madalena, o que diferencia o Hokusai do Murasaki Shikibu e o Seishinagon? São dois artistas mais ligados à corte.
Bem, Murasaki Shikibu e Seishinagon foram duas damas da corte do período Heian, né? Do período em que a capital Miyako, hoje Kyoto, era, digamos, o Japão. Murasaki Shikibu servia à corte da princesinha rival à que servia Seishinagon. Então, por que as duas consortes imperiais são primas e rivais no casamento do primo, que era tudo assim naquela época, tem que casar com o primo para continuar o poder na mesma família, Fujiwara. Então, as escritoras também são rivais. E Murasaki Shikibu é escritora, autora de Genji Monogatari, narrativas de Genji. E Seishinagon não escreveu tanto. Murasaki Shikibu escreveu muito. Narrativas de Genji é uma obra enorme, uma narrativa complexa, considerada pelos estudantes de literatura comparada como o primeiro romance do mundo, terminada por volta dos anos 1010, talvez 1008, não se sabe direito. E Seishinagon, ela escreveu pouco. Ela escreveu esse livro do travesseiro que a gente conhece, deixou esse livro. Aliás, conhecemos somente os remanescentes, mas ambas são do mesmo período. Hokusai, por outro lado, já é do século XIX. Na verdade, não vai beber muito em Murasaki Shikibu nem em Seishinagon. Ele vai beber mais nas narrativas bélicas do período Kamakura. Temos algumas versões do Hokusai também, de 100 poemas e 100 poetas, é claro, porque a tradição é muito, especialmente da poesia, é muito amada no Japão como um todo, desde sempre. Mas não é assim tão marcante para Hokusai, eu diria, como foi para Suzuki Harunobu, como foi para Kitao Shigemasa.
Kotsubi, em algumas ocasiões, juntava-se aos banquetes da mulher viúva e se alimentava dos sabores dos falos. E ao fim de 4 estações, já havia trabalhado bem do começo ao fim e terminado seu contrato. Resolveu, então, voltar ao seu lar. Antes de partir, deu a seu rapaz sensual um par de tamancos baixos e fitas de amarrar o cabelo de seu penteado mage. Sabendo que só de observar os atos de seus pais lhe daria água na boca e que não resistiria, ela foi se hospedar com o casal Ikunoya, pois o proprietário adorava Xoxota, Bobô, e não descansava durante os 360 dias do ano. Quando ia se deitar, estava quase a adormecer, ouvia os gemidos de gozos que se repetiam reaquecidos. Tentava não ouvi-los, mas os sons grudavam em seus ouvidos, e no abrigo de suas coxas começava a pingar o sêmen expelido. Despertava, desistindo de dormir, e acabava até o fim, mas um dia a esposa a chamou. Otsubi! Otsubi! Sentiu-se ainda mais miserável, e foi-lhe atender, dirigindo-se até o quarto deles. Ah, fique um pouco no meu lugar, disse ela, como consequência de lhe confiar a substituição de sua xoxota. Bobô, que parecia uma selva. Otsubi ficou perplexa, e enquanto baixava os olhos em espanto, o dono da hospedaria, assim mesmo como estava, já enfiava sem mais explicações seu falo. Mara, que parecia fogo, por detrás de seu traseiro. Como desde a noitinha estava exaltada e as partes internas de suas coxas estavam já mornas e escorregadias, entrou facilmente, sem lhe causar qualquer desconforto. Oras, oras, a senhorita anda se excedendo, hein? Oras, oras, dizia ele. E como ela já estava tentando se aguentar desde antes, seu quente sêmen se transmitiu ao corpo do falo. Mara! E o interior de sua xoxota, Bobô, ficou tremelicando. A proprietária, enquanto isso, já lhes dava uma dose de suas bicadas. Aqui, os gemidos profusos de Otsubi. E ela gozava, finalmente, com toda a sua sinceridade. E logo, não suportando mais esperar que ele sequer retirasse o seu membro, a esposa já dizia: Ei, queridão! Bem, vamos trocar de novo, enquanto batia as cinzas de sua piteira.
Madalena, que retrato você faria das personagens Osane e Otsubi?
Essas duas personagens, Osane e Otsubi, são personagens do livro de Hokusai, que nós acabamos de referir agora, o livro Deuses da Harmonia e da Extrema Felicidade. Bem, são duas moças que tiveram suas vidas mostradas ou, digamos assim, representadas pelos 3 volumes do livro. No início, as duas são duas meninas e, no fim, são duas jovens senhoras de 26, velhinha já, 26 anos, bem velhinha, 29, velhíssima. Então, o que nós sabemos de Osane e Otsubi são que elas, uma é rica, Osane, outra é pobre, Otsubi, no início da vida. E no fim elas vão ser o contrário, a que era pobre vira rica, a que era rica vira pobre. Então, essa história, digamos assim, segue uma base bastante folhetinesca da Roda da Fortuna, dos inesperados da vida e tal. Mas, já desde o início, a primeira, o Sané, que é rica, esse Sané quer dizer semente ou seja, semente do sexo, o clítoris. Então, essa personagem, poderíamos dizer que ela se chama Clitorina, fazendo um trocadilho, ela vai viver para o sexo, vai ser comandada pelo sexo. E, portanto, ela vai cair na vida. Ela vai se tornar bastante depauperada. Ao passo que Otsubi, Tsubi quer dizer bobô, ou seja, a vagina, ela vai prosperar, porque ela vai usar a vagina e vai ter um filho. E ela vai usar a sua vagina como um objeto de poder. Ela vai dominar, ela não vai ser escrava do clítoris como a Osané. Ela vai usar a vagina para subir. Então, o Hokusai coloca essas duas personagens uma contraposição bastante rica. E se a gente lembrar que nessa época não existia ainda sexologia, nem estudos, ninguém nem sabia o que era um clítoris, nós vamos ver que a erótica do período Edo trabalha já com elementos bastante avançados. Inclusive, muitos sexólogos posteriormente, século XX, XXI, têm estudado os textos do período Edo como um manual mesmo de sexologia.
Na próxima semana, iremos concluir a nossa entrevista com Madalena Natsuko Hashimoto Cordaro, a respeito do seu livro A Erótica Japonesa na Pintura e na Escritura dos séculos 17 a 19, edição ilustrada a 2 e 4 cores. Essa obra se compõe de 2 volumes e foi publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.